Olá, professor Daniel Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvindo a CBN.
Professor, o governo federal está liberando do Fundo de Garantia 22 bilhões de reais para financiamento de imóveis?
É verdade. Essa informação ela procede agora para 2016, né? E isso é importante. É uma notícia boa, pelo menos em parte, Luciana, porque o que acontece? As pessoas estavam enfrentando dificuldades de recursos nas instituições financeiras que já indicavam o esgotamento da capacidade de financiamento. Então, ao liberar esse recurso, esse dinheiro do Fundo de Garantia, boa parte do Fundo de Garantia, isso vai oxigenar o mercado imobiliário, que já está bem parado. Então, de um lado, é importante porque isso vai indicar, vai capacitar, né, dar condições de se desovar, de se colocar realmente em negócios os imóveis que estão hoje prontos, mas não conseguem ser vendidos em função da incapacidade financeira, né, de comprar-se à vista, como até agora estava ocorrendo.
Professor, mas não há um risco aí para o trabalhador utilizar o fundo de garantia nessa época de crise, com desemprego aumentando?
É, quando o Estado libera esse dinheiro do fundo de garantia, né, o trabalhador ele não está com o recurso dele comprometido, porque o valor ele vai receber normal se por acaso ele for demitido. Mas o que a gente enxerga aqui é complexo também é o fato de que essa liberação não vai ter o efeito mais benéfico no sentido de geração de emprego, Luciano. Por quê? Porque as pessoas, as empresas não vão construir novos imóveis com esse recurso, mas sim vai-se apenas fazer o financiamento, quer dizer, a comercialização. Então, o efeito prático é muito curto. O que vai ocorrer é que vai se converter estoques de imóveis em caixa para as construtoras, para as incorporadoras, né? Então, vai se repor o dinheiro que elas investiram para poder construir os imóveis. Mas elas não vão pegar esse dinheiro agora e reiniciar novas obras, salvo alguma questão específica, né? Mas a gente não vai sentir, por causa desse recurso, né, um efeito residual mais longo, que é a produção de empregos, depois de renda e uma retomada de crescimento, né? Então, por exemplo, Maringá, a gente dificilmente verá novas construções que vão utilizar esse recurso. Talvez uma ou outra, mas não vai ser aquele volume que realmente retome rapidamente o emprego na construção civil, como ocorria nos últimos 10 anos, praticamente, aqui em Maringá. Né? Então, assim, existe o risco do trabalhador, sim, ele, se por acaso perder o emprego, né, no sentido de capacidade de pagar esse imóvel. Então, aí é uma outra vertente. O que também nós pensamos nesse sentido. O que estamos falando? Veja só. As regras para habitação, para financiamento, estão muito, muito acirradas, muito pesadas. E isso acaba forçando a pessoa a ter, de um lado, renda, e de outro lado, capacidade de endividamento. E o que está ocorrendo no Brasil hoje é o inverso em tudo, né? As pessoas estão com renda menor, sob risco, inclusive, e também as suas dívidas de famílias estão superiores àquilo que até há pouco tempo acontecia. Então, a condição realmente de conseguir acessar esse recurso vai ser muito baixa.
O senhor acredita, então, que não vai surtir muito efeito? Assim, as pessoas não vão buscar esse recurso?
Elas vão até buscar. Mas o que vai ocorrer é assim. Nós vamos perceber que as pessoas vão buscar esse recurso, algumas vão conseguir essa liberação, mas o efeito benéfico, que seria a geração de emprego e aumento da produção e crescimento econômico novamente, isso não vai acontecer no curto prazo por causa desse recurso só. Né? É importante, sim, para o Brasil inteiro, mas isso não vai conseguir alavancar novos empreendimentos. Né? Porque a renda, né, já está comprometida e porque o que vai ocorrer é que as empresas vão apenas repor o seu caixa com esse recurso da venda desses imóveis. Então, nessa linha, eu acho que é importante a gente ficar bem atento. Né? Vai ser útil, vamos converter imóveis em dinheiro, né, mas esse dinheiro não vai voltar tão rapidamente para a produção, para a construção de novos imóveis como se imagina.
Professor, mas então, é uma boa, um bom negócio para o trabalhador utilizar esse dinheiro para financiar um imóvel?
Veja só, esse recurso, ele está hoje aplicado no governo federal a uma taxa de aproximadamente 4% ao ano. E isso significa que ela é 33% a menos, né, a menor do que a taxa de poupança, que já no passado, Luciana, a gente comentou isso aqui, foi inferior à inflação. Então, o dinheiro lá parado no fundo de garantia, né, sempre é um péssimo negócio para o trabalhador. Deixar o dinheiro na fundo de garantia nunca é um bom negócio, porque ele sempre perde, né? Sempre está perdendo. Então, se por acaso ele tiver capacidade de utilizar esse recurso, né, de já começar a fazer abatimento de contas, né, de imóvel e liquidar boa parte do seu imóvel financiado com o fundo de garantia, por exemplo, se for esse o caso, certamente é uma boa opção. né? Ele deve fazer essa avaliação, fazer essa conta direitinho em casa, né? E ver se ele compromete uma renda, né, que não vai lhe fazer falta em outros consumos. Mas se por acaso for possível fazer isso, com certeza é um bom negócio, né? E lembrando, para finalizar com vocês, né, que nós estamos hoje no dia 29 de fevereiro, ano bissexto, né? E amanhã nós temos já o prazo de início do imposto de renda. Então, essas continhas de juntar os recibos, é importante a gente já começar a correr em cima disso, porque na semana seguinte a gente vai dar algumas dicas e vamos falar sobre os abatimentos que podem ser úteis para os nossos ouvintes.
Ah, legal. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa semana. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Um grande abraço.